agora o Correio Cast, o podcast de entrevistas e debates do Correio da Cidadania. Estamos no ar, sejam todas e todos bem-vindos a mais um Correio Cast. Uma boa noite para quem nos acompanha ao vivo no YouTube nessa quinta-feira, 26 de agosto de 2021. E um bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos acompanhando em outro tempo e espaço. Seja no próprio YouTube, seja a nossa versão em podcast na Anchor, no Spotify ou no agregador de podcasts da sua preferência. Para quem está com a gente aqui no YouTube, né, segue o nosso canal, dá um joinha aqui no vídeo, ativa o sino para ficar sabendo aí das nossas próximas lives e de quebra dá uma ajudinha para a gente aí na luta contra os malditos algoritmos que nem sempre entregam os conteúdos aqui do Correio. É, além disso, segue a gente nas redes sociais, né, a gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, e se inscreve nas nossas newsletters no WhatsApp ou no Telegram, né, a que for da sua preferência aí. Se inscreve, inclusive, para compartilhar aí com mais facilidade, né, as matérias aí, os artigos, as entrevistas e as lives do Correio aí no grupo de Zap aí daqueles seus parentes que muito provavelmente ainda são bolsonaristas. E, bom, para quem está com a gente no YouTube, é só ir na descrição do vídeo aqui embaixo que você vai encontrar todos esses links. E para quem estiver com a gente via podcast, na descrição do perfil do Correio, você encontra o nosso Linktree, onde todos esses links também estão disponíveis. Bom, no mesmo lugar onde todos esses links podem ser encontrados, seja nos agregadores de podcast, seja no YouTube, você também vai encontrar a nossa nova rede de apoio, né, do Apoia-se, e entrando lá, você pode conhecer a história do Correio, nosso momento atual, os projetos para o futuro do jornal, que completou 25 anos nesse ano de 2021, e, de quebra, pode fazer uma doação mensal para o Correio, a partir de R$ 10,00, para fortalecer aqui o nosso trabalho. E que, bom, é de extrema importância, né, esse tipo de apoio, essas doações aí dos nossos ouvintes, leitores, internautas, né, para que o Correio continue existindo, que esse trabalho continue sendo feito e possa se ampliar, né, uma vez que nós não somos financiados por empresas, por governos, partidos políticos, ONGs, aplicadores financeiros, nem nenhum tipo de financiador, né, dessa natureza. Ou seja, sem o apoio dos nossos leitores, internautas, que são quem mantém o Correio da Cidadania existindo, o nosso trabalho corre o risco de se encerrar em algum momento. Então, encosta lá na nossa rede de apoio. Se você não quiser fazer uma doação, pelo menos ali você vai ter acesso à história do jornal, enfim, né, tudo isso que eu falei, mas dá uma moral lá pra gente. E, bom, se você não quer fazer uma doação mensal e nem se comprometer com uma rede de apoio, que, pô, vai demandar uma inscrição, vai demandar uma série de coisas, é sempre possível mandar um Pix pra gente, né? O Pix, ele é no nome da Sociedade para o Progresso da Comunicação Democrática, que é a nossa pessoa jurídica, e a chave Pix é o nosso CNPJ, 014-355-29-000109. E depois, né, a gente deixa esses dados aí, tudo em ordem, tudo certinho, mas, por enquanto, é isso. Agora vamos ao que interessa, né, que é o debate de hoje. Meu nome é Rafael Sanz, eu sou editor do Correio da Cidadania, e agora eu vou chamar aqui para conversa o nosso colunista, sociólogo e professor da UFRJ, Marcelo Castanheda, que vai apresentar essa live comigo. Ele vai estar aqui, né, fazendo um papel duplo, né, de apresentador e de convidado, né, porque o tema hoje é um tema aí que ele pesquisa bastante, faz muitas leituras, escreve, enfim. E, bom, o nosso convidado de hoje é o Caio Almendra, que além de pai de gêmeos, ele é consultor em inovação tecnológica e estudante de filosofia e psicanálise. Então eu vou chamar os dois aqui na tela agora. Uma boa noite, Caio. Uma boa noite, boa Marcelo. Noite. Como é que vocês estão nessa noite de quinta-feira? Vou pedir para vocês se apresentarem aí brevemente para os nossos internautas e para os ouvintes aí, né, do Correio Cast, que a partir de segunda-feira aí já vai estar editado e disponível na versão de podcast.
Boa noite aos ouvintes, quem está assistindo, falar ouvinte no tempo do rádio, né? Entrega a idade logo. Mas o rádio ainda existe, né? Eu sou Marcelo, né? O nome está aqui embaixo, né? Muitos já devem me conhecer, e hoje tem esse papel duplo aí que o Rafael sinalizou, né? Agente duplo, né? Me senti um espião aqui, tentando desbravar esse mundo do pai de gêmeos e estudante de psicanálise e filosofia. Caio Almendra, né, colega de vários debates, né, presenciais, né, principalmente.
A gente conheceu um debate presencial, né?
A gente se conheceu num debate, né, um debate sobre reforma política logo depois das eleições de 2014 na Lapa, né? Um sol escaldante, a gente ali com a Nadine Borges, acho que estava. Enfim, estamos aí para debater algumas inquietações sobre as plataformas digitais e essa questão do debate público, né? Como é que se desenvolve. E surgiu através das plataformas, né? Assim, interações no Twitter, né? E aí a gente resolveu montar essa live para abordar alguns pontos, né? Aí eu vou deixar o Caio se apresentar e depois vou começar a provocar ele já de antemão, né? Um preâmbulo, né? Fora do roteiro, assim. Né? Vai lá, Caio.
Meu nome é Caio Mendra, sou pai de gêmeos, estudante de filosofia, estudante de psicanálise. E eu vivo um pouco entre dois mundos, porque eu tenho uma consultoria de inovação. Fui parar nisso meio que por acaso, mas sempre gostei de estudar a questão da evolução tecnológica, o impacto dela na nossa sociedade. Faço isso profissionalmente para o lado mal da força, mas também aproveito os conhecimentos que eu ganho nesse espaço para apresentar uma crítica à questão do impacto da tecnologia em nossa sociedade, que eu acho que é uma coisa que faz um pouco de falta. Em especial, hoje em dia a gente consegue ser muito crítico porque os sintomas deram muito certo, né? Deram muito errado. A gente vê muitos sintomas negativos do impacto da tecnologia, mas a coisa de 10 anos atrás era muito no oba-oba. Era todo mundo muito tecno-otimista, todo mundo acreditava no surgimento de uma solução tecnológica para muitas coisas, o que evita a gente ter até uma discussão boa sobre o que é tecnologia. E é isso que eu gostaria que eu gosto de aproveitar dessa minha posição entre dois mundos para trazer para a crítica social. Acho que é esse o resumo, pode ser isso?
Pode.
Bom, Marcelo, não é de hoje, né, que a gente vê que essas plataformas elas têm ganhado ali uma centralidade, né, no cotidiano das pessoas, né? E é um pouco sobre isso, né, sobre como que isso vai influenciar nos debates públicos e nas dinâmicas sociais que a gente vai conversar aqui hoje. Então, como você já levantou a bola aí que vai fazer uma provocação, vou deixar essa primeira provocação aí na tua mão.
Não, a questão, acho que o Caio foi muito feliz de falar desse otimismo, né, que era quase geral, né? Eu fazia parte desse oba-oba, né? Vão me condenar por isso, né? Já deixo meus braços esticados para a cruz, né? Assim, mas Acho que 2011, só do que eu lembro, só o Morozov assim, era alguém, né, tido como lunático, né? Que, tipo, ah, esse cara ele está em depressão e está falando essas coisas aí.
Mas foi muito curioso, né, Marcelo? Porque o Morozov era tido como lunático em 2011 por ser um tecno-pessimista. Mas a história de boa parte dos tecnólogos era tecno-pessimismo, né? Você pega um William Gibson da vida, a ideia de cyberpunk, ou seja, desde a década de 80 a gente tinha uma imagem crítica à tecnologia. Quando ela começa a se desenrolar, essa possibilidade de conexão, cyberespaço, não sei o quê, de repente todo mundo é tecno-otimista. E esse é um processo ideológico que a gente tem que avaliar bem como é que ele aconteceu. O que que cooptou todo mundo tão rápido para esses processos, porque acho que é aí que está uma chave de como é que a gente entende o que está acontecendo hoje. Porque é fácil a gente olhar e dizer o fulano que é Zé das Couves agora é nazista graças ao grupo de Zap. O difícil é a gente olhar e dizer por que o fulano de tal, que era crítico à tecnologia, não sei o quê, virou uma chave a partir de 2000 e pouco e se tornou um grande defensor. Esse foi um processo muito mais intenso de transformação de mentes do que a radicalização da extrema-direita recentemente.
Eu acho que realmente, se eu bem lembro das minhas leituras sobre internet, né, quando eu estava fazendo mais balanços sobre o campo, né, assim, houve uma onda inicial mais do que pessimismo, de desconfiança, né, em torno desse novo meio, né, dessas novas tecnologias, que eram as TICs na época, novas tecnologias da informação e comunicação, se ia acabar com o jornal, se ia acabar com a televisão. E aí, muito antes do Jenkins vir com a questão da convergência, né, que veio muito tempo depois, essa onda tida como otimista vem depois, né? E o Morozov, ele destoou, né? Porque talvez ele manteve uma linhagem crítica, né? Atrelada ao que ele vislumbrava como futuro também dessas tecnologias, pela questão do controle, né? Eu acho que o Morozov, ele levou o Deleuze a sério mais que os deleuzianos, né?
Sim.
Acho que tem, tanto que ele cita o Deleuze nos livros dele, né? Então, acho que ele levou a sério essa coisa da sociedade do controle, né? E materializou isso numa crítica contundente. A questão é que quando veio, a meu ver, a vitória do Trump, em 2016, caiu a ficha de que Cambridge Analytica e toda a questão da manipulação de dados, começou a cair a ficha de todo mundo que não era o adepto do pessimismo do Morozov, de que talvez ele tivesse algum fundo de razão na crítica dele, né? Tanto que...
E o processo de bolha é confortável, né, Marcelo? A esquerda chega, consegue mobilizar pela internet a sua própria bolha, e está ali dentro, todo mundo concorda com ela. E aí ela começa a olhar e dizer: isso aqui está dando caldo, estou juntando com gente que tem a mesma opinião que eu. Só que 1% da população tem sua mesma opinião que você em relação a todas as coisas. Você pode pensar na sua opinião mais exótica possível e 1% da população tem a mesma opinião que você. Vai ter e aí você se sente confortável e fica achando que aquilo de fato é uma mobilização, e não é, apenas uma agregação de pessoas que estavam espalhadas. Isso se torna uma mobilização e cresce além disso a partir de processos virais que chegam a acontecer pela esquerda, mas que tanto a arquitetura de redes quanto a grana em si que é investido pela direita em construir espaços facilita a direita.
A provocação, no fundo, que eu ia te fazer, vai além desse cenário, né? Recentemente eu participei de um Congresso Brasileiro de Sociologia, né? Apresentei meu artigo lá sobre o Twitter, as tecnopolíticas e tal. E aí tinha um tom crítico em relação à noção de esfera pública, no fundo, uma dúvida que eu coloquei. Né? E aí me questionaram, né? Off topic, né? Vieram me perguntar durante o debate, falaram: Marcelo, você acredita na esfera pública atualmente? Aí eu falei, olha, nos termos que estão colocados no artigo, no que eu estou verificando, se for perceber pela ótica habermasiana, não, né? Eu acho que ela não existe nesse sentido, porque a gente está falando, como o Caio acabou de mencionar, de nichos, de segmentos, que dão a ilusão de que você está se comunicando com um público mais amplo, né? E aí eu não estou caindo naquele discurso fácil que a gente encontra na internet, de que é preciso furar a bolha, tem que atravessar a bolha, entendeu? Só que o primeiro sinal de que você está fora da bolha, você se fecha nela de novo, né? Para ecoar com os seus. Né? E aí não é uma crítica também ao identitarismo, né? Que muita gente agora entra nessa, não, a culpa é dos identitários, né? Mas não é só dos, não é, a identidade é um componente da sociedade, né? E a sociedade que a gente vive é mediada tecnologicamente, não são os identitários que provocam as bolhas, né? Não são. Aliás, a política identitária vem se reforçando desde os anos 60, né? Sim. Se eu for pegar historicamente os novos movimentos sociais, né? O feminismo já existia, mas ele vem constituir uma força relevante na sociedade a partir dos anos 60 e 70, né? Assim, que ganha um escopo, ganha escala, né? Global. Né? Então, é nesse sentido. Então, assim, há muito tempo eu olho com desconfiança essa crítica aos identitários. Entendeu? Quando alguém fala, a culpa é do movimento negro, a culpa é do movimento feminista, a culpa é do movimento ecológico, a culpa é do movimento. Assim, acho que é uma furada de não tentar ver o que o Caio tentou mostrar. O problema hoje está na arquitetura da rede, entendeu? Na algoritmização, quer dizer, a forma como essas plataformas estão disponíveis para a gente. E a gente não para problematizar isso. Né? Até a própria questão das fake news, né? O Caio pode falar também sobre isso, já participou até de aula no curso que eu ofereci lá na UFRJ. As fake news estão muito mais associadas à questão da estrutura da plataforma do que propriamente o indivíduo que propaga uma notícia falsa. Entendeu? E toda a lógica punitivista que vem junto de punir quem propagou a notícia falsa. Agora, a estrutura se mantém. E a estrutura é mediada o quê? Por clique. Né? A plataforma ganha por atenção, por visibilidade, por clique. Né? Então, é um pouco esse contexto. Eu acho que a provocação vai nesse sentido. Né? A gente pode construir uma esfera pública? Porque existia nos termos que o Habermas pensava, ou seja, aquele lugar do debate racional de ideias, em que a crítica é permitida, os argumentos são valorizados. Né? Eu acho que as plataformas vêm mostrando que isso não corresponde ao que acontece. Né? A gente vê uma mobilização das emoções, a gente vê essa estrutura técnica operando em conjunto com nós, indivíduos. Né? E talvez aí a imagem mais próxima seja do Barry Wellman, né? Que lá em 2001 já falava do individualismo em rede. Né? Então, somos indivíduos em rede? É isso que está acontecendo? Para mim, que penso ação coletiva, para eu que penso ação coletiva, é dramático pensar nisso. Né? Como é que você pensa o coletivo através desses indivíduos em rede? Né? Acho que o Rodrigo Nunes, por exemplo, traz pistas interessantíssimas assim, no livro dele, a organização dos sem organização. Né? Ou seja, é um pouco isso que eu vejo acontecer também. Mas vou deixar o Caio falar.
Eu pedi para o Rodrigo aceitar como tema, porque eu quero que ele seja meu orientador. Né? Estamos de acordo, inclusive, sobre isso. Só preciso começar o mestrado que os bebês atrapalharam. Aceitar como tema a ideia, um texto que eu escrevi uma vez, e está no meu Medium, chamado Desdemonizando Bolhas. cujo objetivo é a frase que eu quis falar para ele foi: eu quero descrever a física das bolhas, que era uma forma de dizer, eu quero descrever qual é a mecânica das bolhas. Como é que o que é uma velha ideia já da década de 70 sobre curva de adoção de inovação. É essa parte que conecta a minha vida de consultor com minha vida de estudante de filosofia. O que eu quero dizer com isso? Quando uma nova ideia chega numa sociedade, qual é o processo que faz essa nova ideia ser adotada por pessoas e mais pessoas e mais pessoas até se tornar uma ideia hegemônica? A gente já trabalha com isso em inovação o tempo todo. A gente discute que existe um pequeno grupo que são os early adopters, que são aqueles que adotam rápido, um grande grupo que segue um grupo maior que segue esse grupo, e depois o grupo do mainstream e as pessoas que são os laggers, aqueles que demoram a adotar. E você tem um percentual básico que é uma coisa quase não sociológica, quase mística, mas é uma inteligência prática. A gente sabe que o número de pessoas que são early adopters são algo como entre 2 e 3% da população. A gente sabe que o grupo seguinte, ou seja, são pessoas que são sempre muito afoitas a buscar novidades. A gente sabe que o grupo seguinte está em algo como 5, 10%, e por aí vai. A gente também sabe, na prática, que existem pessoas que são embaixadoras da ideia. Não basta ela adotar a ideia. Ela adota a ideia e divulga a ideia para as próximas. É uma tendência dela. E por aí vai. E eu queria transformar esse conjunto de conhecimentos práticos em relação à inovação, que é o que eu aplico dia a dia no trabalho para descrever, por exemplo, tem uma startup de um aplicativo que quer fazer growth hacking, quer se tornar mainstream, quer se tornar a grande startup de um setor de consumo para XYZ. E a gente aplica isso no cotidiano, e isso dá certo, dá resultados. Eu queria transformar isso num estudo filosófico, num estudo sociológico de por que que isso acontece dessa forma. E a principal ideia que eu tenho ligado a isso é a ideia de bolha, bolha inerte e ressonância de bolha. O que eu quero dizer com isso? A gente descreve como bolha um processo que não é exatamente bolha. E aí o Rodrigo fala de forma bastante interessante, usa o conceito de intersubjetividade do Simondon, para dizer que as pessoas são mais afeitas a um determinado grupo, e além daquele grupo, a afeição vai diminuindo, 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 e por isso a intimidade vai diminuindo, por isso a capacidade de passar uma ideia para outra diminui. Então, a ideia não é exatamente de uma bolha, mas é como se fosse de camadas de uma cebola. Existe um grupo pequeno onde eu estou muito inserido e as pessoas me ouvem muito, um grupo mais amplo onde as pessoas me ouvem pouco, um grupo muito distante onde eu não consigo chegar. Mas também existe a possibilidade de uma ideia determinada ressonar de tal forma naquela bolha, ser assunto tão relevante naquela bolha por tanto tempo, que acaba quebrando essa resistência e vai chegando a grupos cada vez mais longe. Existe a possibilidade específica de algumas ações de fazerem com que essa bolha entre em contato mais permanente, gere uma ponte com outra bolha e faça a ressonância entre elas ser muito grande. Existe a possibilidade de uma bolha A tendo uma ideia e a bolha B adotando a mesma ideia, as duas se juntem em eco para ampliar ainda mais a mensagem. E aí a gente chega a uma física, uma mecânica melhor do que é a viralidade, de como é que uma ideia começa pequena e chega a grandes grupos. A questão essencial dessa história é que, uma vez que eu tenho uma teoria boa sobre isso, eu consigo observar como isso acontece em uma hora, como isso não acontece em outra, e aí eu estou desenhando a arquitetura. Quando eu olho e digo, essa bolha aqui estava muito ativa nesse tema, mas não saiu mas esse tema mesmo assim não saiu da bolha. E aquele outro assunto estava muito ativo na bolha B, mas saiu muito fácil da bolha. Eu tenho uma noção muito melhor do que a arquitetura de rede faz. O objetivo final da história era isso. O Rodrigo acha que talvez seja ambicioso demais, não gostou tanto do texto que eu escrevi sobre isso, porque foi muito muito primário, porque o objetivo era ser didático para grande público de Facebook. Meu objetivo era discutir com um político de esquerda que dizia que tem que furar a bolha, com esse furar a bolha vulgar. Então eu fui muito simplificado, mas uma hora eu quero chegar a essa pesquisa completa, por assim dizer, a chegar a esse resultado completo. O que eu já posso dizer sobre a arquitetura de redes, que a gente já investiga de outras formas, é que o domínio do clique Isso, hoje em dia, a melhor descrição disso foi numa música do Bo Burnham. Ele fez um especial musical de comédia, preso dentro de casa durante a quarentena. E aí ele fala a seguinte frase numa música: Bem-vindo à internet, Welcome to the Internet. Seja feliz, tenha tesão, fique com muita raiva. Nós temos 1 milhão de formas de engajar. Be happy, be horny, be bursting with rage, we've got a million ways to engage. Por que que ele brinca com essa história? Porque emoções que te ativam muito intensamente tendem a ser virais na arquitetura de rede atuais. O objetivo é te fazer ter pequenos picos emocionais, porque esses pequenos picos emocionais fazem você ter uma ação determinada. Se você tem um discurso que te deixa melancólico, se você tem um discurso que te deixa deprimido, se você tem um discurso que te deixa triste sobre um futuro muito distante, ele é muito mais incapaz do que aquela coisa que te indigna por muita raiva por muito pouco tempo. É por isso que um tema como o aquecimento global, que deixa a gente numa grande melancolia pelo fim do mundo, e aí eu cito um texto do Maurice Blanchot chamado O Fim do Mundo é Decepcionante, sobre o livro, sobre o filme Doutor Fantástico, sobre a época do medo do apocalipse. E era exatamente isso, tipo, ele não te engaja muito o fim do mundo. Você não fica, ah, eu quero fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa sobre o fim do mundo. Ele é uma coisa que te deixa pensando no que você perdeu, na vida que você não viveu. São emoções muito mais longas, muito mais suaves. E o objetivo da internet, por essa arquitetura atual, é sempre te jogar nos picos. É muita raiva, muita alegria, muito tesão, é tudo com energia máxima. E essa forma de arquitetura tá muito a ver, tem muito a ver com o que a escola de Frankfurt, ou então um Safatle da vida, fala sobre a psicologia do fascismo. O fato de que o fascismo tem uma relação grande com a autodestrutividade, tem uma relação grande com emocionais muito intensos, tem uma relação com a castração. São todos processos que dão picos de raiva, pequenas explosões de raiva, pequenas explosões de ação, e justamente a forma arquitetura valoriza essas pequenas explosões. É por isso que, em parte, as pessoas identificam com o identitarismo como parte disso, porque a indignação em relação a algumas formas de opressão, não todas as formas de opressão, e principalmente não em relação ao sistema opressivo. É por isso que o abolicionismo penal também é difícil de ser falado, por exemplo, com o sistema racista. É muito difícil de engajar. Mas, por compensação, o cara que cometeu o racismo tal na live dele, não sei o quê, é muito fácil. É por isso que discutir, por exemplo, auxílio maternidade para mulheres, ampliação do auxílio maternidade, é difícil nesse momento. Mas, por compensação, o cara tal que cometeu um abuso sexual, não sei o quê, e você pode ser raiva dele, gera um pico emocional muito mais alto. Gera uma responsabilização imediata, individual, a história é contada em relação a pessoas pequenas, e ao invés de olhar sistema, você olha essa pequena, esse pequeno ativação de raiva e, consequentemente, a endorfina que isso te causa. Então, já dá para identificar algumas questões na arquitetura de rede que são importantes. Essa luta pelo viral, o viral ser a forma da bolha quebrar, ao invés de processos mais sistêmicos da quebra da bolha, processos mais intensos e lentos, formações de consenso, as pessoas discutirem muito numa bolha e chegarem a uma outra conclusão, que lembraria um pouco mais da ideia habermasiana, que eu já tenho, que mesmo assim eu teria críticas, ser muito muito desvalorizado pela arquitetura de rede. Então, se eu fosse, primeiro, tenho esse desejo de estudar isso, não cheguei a uma resposta sobre essa questão da mecânica das bolhas, a mecânica da viralidade, por assim dizer, a mecânica da adoção de inovação, mas eu teria essas dicas para pegar. E a outra questão é uma questão política prática, imediata. Depois que teve a Primavera Árabe, e você teve explosões políticas muito intensas, o Zuckerberg, ele em pessoa, que domina quantos terços das redes sociais do mundo, o Zuckerberg disse: puta que pariu, eu não tenho coragem de me meter nessa porra. Eu não sei fazer isso. Além disso, o financiador dele, o Peter Thiel, é um cara de bastante direito. Então, o que que ele faz é acovardar o sistema da arquitetura de rede. Ele diminui o grau de viralidades explosivas de novos consensos, como acontece com 2013. que de repente todo mundo estava com raiva do governo e na verdade do Estado, e o que identificava essa raiva tanto pela esquerda quanto pela direita era unificado naquelas passeatas e por aí vai. O que que o Zuckerberg faz depois é: eu vou cortar a parte do algoritmo que permite que isso aconteça. E aí depois ele percebe o seguinte: ué, se isso não acontece mais espontaneamente, eu posso vender isso. Eu posso vender que isso aconteça a partir de grana. Eu posso vender que uma ideia minha viralize mais, que uma ideia que alguém está pagando viralize mais. E aí, sinto dizer, os irmãos Koch chegaram com toda a grana que puderam. E aí, como algo não é simplesmente vender como se estivesse vendendo uma mão, é vender como se estivesse vendendo uma mão, ou seja, uma arte. Você tem que saber se uma mão está madura ou não. Você cria todo um ramo de conhecimento ligado a como contra-hackear o algoritmo, chamado Growth Hacking, e aí você surge com a Cambridge Analytica. É um ramo de conhecimento de como gastar menor quantidade possível de dinheiro para ativar o maior número possível de pessoas. Isso é o Growth Hacking, isso é aplicado em política primeiro pelo extrema-direita, com detalhe que as pessoas tratam muito o Steve Bannon como se fosse o inventor, ou o Carluxo como se fosse o inventor, e por aí vai. Na verdade, não. Na verdade, é que você tem um bando de empresas de nerd, com toda uma discussão muito complicada sobre sexualidade desde sempre, que chegam e dizem: quem eu me identifico aqui? Ah, é ANCAP, é direita, é o não feminista. E por aí vai. E essas pessoas, esses grupos, buscam políticos para vender suas ideias e seus pensamentos. Vender suas ideias, não. Vender suas técnicas de difusão de pensamento. E esse é o processo que inicia o certo domínio do bot, o domínio do growth hacking e o domínio da fake news sobre a estrutura das redes. Tem essa censura do Zuckerberg em um momento muito determinado, ele ficou com muito medo de ter uma coisa muito incontrolável associada ao Facebook, ao Instagram e etc. O Jack Dorsey também não é tão diferente assim, o cara do Twitter, apesar de ser uma rede muito mais orgânica, mas ele também morre de medo de explosões exageradas. E aí depois, bom, já que eu cerceei, já que eu proibi, eu vou vender a permissão. Eu estou proibindo para todo mundo, estou retirando a viralidade de todo mundo, mas quem me pagar, eu libero a viralidade de novo. E aí esse processo foi determinante. Com um detalhe a mais, a extrema-direita sempre acreditou na internet. Desde a década de 80, a extrema-direita acredita na internet e na computação. Na década de 90, o Brasil tinha um grupo chamado Terrorismo Nunca Mais, que era um grupo de internet, basicamente para pedir a volta à ditadura e dizer que as pessoas que foram anistiadas deviam ser presas de novo. Para dizer que o FHC era de esquerda e estava batendo continência para o Fidel Castro.
Ternuma, ternuma,
Ternuma.
que o Heleno
A
fazia
resposta é
parte.
Ternuma, o Tortura Nunca Mais, que é um movimento social ligado à anistia. O Ternuma, o site do Ternuma já existia no Inciso daquele momento. Já era o bolsonarismo em prática acontecendo. Só não havia as ferramentas necessárias para acontecer, mas a extrema-direita sempre acreditou na internet como mecanismo. Mais do que a extrema-esquerda. Se você
Sim.
olhar bem, o Ternuma é mais antigo que boas partes dos sites trotskistas brasileiros.
E é um braço do Clube Militar, né? Só para quem
É um
está
braço de militar.
assistindo, é um braço. O Clube Militar é o braço civil, né?
Sim.
Quem se reforma, lá não tem aposentadoria, reforma, né? Assim, os reformados vão para o Clube Militar. Agora, o Caio falou algumas coisas, né? Algumas, não, várias coisas bem interessantes. E me faz lembrar, assim, na pesquisa que eu venho conduzindo sobre o Twitter, né? Assim, fica muito claro o Rafael vai até perguntar depois, mas já adianta, essa efemeridade, né? Assim, é uma política do efêmero, né? Quando eu comecei a pesquisar com os alunos, a gente fez uma planilha, né? Uma planilha. E a gente pesquisou os trending topics, né? Os assuntos do momento, que o Twitter tem essa área que outras plataformas não têm, né?
Sim.
Você vai no Instagram, você não tem o assuntos do momento. Você vai no Facebook, você não tem.
Mas
Agora, o
para
Twitter,
trilhos, né?
o que é?
É um espaço verdadeiramente público, um espaço de conhecer o que está rolando entre todos.
É, o que está rolando no instante. Para quem não tem Twitter, não frequenta, é o que está acontecendo agora. Aí tu vai lá e vê, né, os tópicos. Né? Nesses tópicos tem boot, tem robô, tem de tudo que impulsiona. Né? E aí a gente começou a mapear os 20 assuntos do momento, de 9 da manhã às 9 da noite, segunda a sexta. Uma coisa que a gente, durante 9 meses, a gente fez isso. Então, a gente tem uma planilha com 2.300 linhas de tópicos, né, mapeados nesses 9 meses. Né? E qual é a conclusão marcante, assim, que dá para perceber numa análise inicial? Os tópicos não permanecem mais de um dia. É muito raro um tópico que atravesse vários dias. Né? Porque cai com o que o Caio fala, cai exatamente com o que o Caio falou, dessa coisa da necessidade de o tempo todo você estar renovando aquilo. E isso, a meu ver, dificulta a configuração da ação coletiva. Porque você tem vários tópicos sendo debatidos o tempo todo. E num contexto de pandemia, né, que é o contexto que a pesquisa foi feita, você não tem como desaguar isso também numa descarga nas ruas, vamos dizer assim, né, de manifestações. Então, a gente até identificou algumas manifestações, além das grandes manifestações que aconteceram, que vieram associadas a discussões no Twitter, mas muito poucas. Né? Por quê? Tem essa efemeridade, né? Tem uma dificuldade de, não é de criar consenso, diria, mas é de você organizar em torno de uma determinada temática, porque elas vão mudando o tempo todo. Né? E geralmente eu falei um dia, mas é assim, o que é discutido de manhã já não é à tarde, já não é à noite. Não. E outra coisa, o Twitter é muito visado politicamente, né, e as discussões geralmente resvalam para o Facebook, né, tanto que, por exemplo, boa parte, eu não tenho mais Facebook, né, eu excluí minha conta, mas quando eu frequentava, assim, era muito comum o assunto que foi debate no Twitter num dia ficar 3 dias sendo debatido no Facebook, né? Assim, e todo mundo produzindo seus textos, suas posições, e aí o debate, à espera de um próximo debate, de uma forma mais lenta. Né? O Instagram é um universo à parte. Né? O Instagram já é uma questão mais voltada para consumo, mercado também. Né? O Facebook também, porque tem um marketplace. O Twitter acho que ainda não encontrou essa dimensão mercadológica, né? Apesar da publicidade estar crescendo cada vez mais no site. Agora, essa política do efêmero me chama a atenção, entendeu? Como interessado que eu sou na ação coletiva. Né? Assim, os desafios para promover a ação coletiva através ou com essas plataformas, né, também.
Eu queria agregar uma coisa antes do Caio falar, que é o seguinte. Essa questão da efemeridade, eu não sei até que ponto ela está vinculada simplesmente, né, nas plataformas, enfim. Porque, por exemplo, eu não sei, é uma impressão minha, aí eu vou até pedir para o Caio tentar encaixar isso na fala dele, né? A precarização da vida que a gente vive hoje, né, com esse avanço neoliberal aí, não só na economia, mas nas nossas mentes, enfim, e na nossa prática cotidiana, né, aqui para falar de trabalho mesmo, né, eu acho que isso traz uma efemeridade muito grande e essas viradas, né, de assunto que você citou, que no Twitter os trendings nunca duram mais de um dia, né? Eu não sei, tem muito... Algumas pessoas podem se identificar com o meu exemplo, né? Mas o meu dia, por exemplo, eu eu não vivo só de jornalismo, então eu dou aulas, aí eu vou dar uma aula de espanhol, de conversação sobre futebol, uma aula de gramática básica, uma aula de gramática mais avançada, uma outra aula de conversação sobre um tema completamente nada a ver. Daí eu vou sentar aqui, vou, por exemplo, produzir essa live, vou fazer um roteiro sobre Afeganistão. Então, tipo assim, no mesmo dia, né? Assim, eu estou dando meu exemplo pessoal porque, sei lá, eu estou aqui. É o melhor exemplo que eu encontrei agora, né, para ilustrar isso. Mas acredito que isso aconteça na vida de muitas pessoas, né? Isso só para falar de trabalho, né? Para não falar de você cuidar da casa, da comunidade, da família, enfim. E aí eu não sei até que ponto essas plataformas, elas ajudam a induzir esse tipo de situação, esse tipo de comportamento na sociedade, ou se elas são um reflexo dessa dinâmica social que vai se impondo na vida das pessoas, né? Eu não, aí que está o ponto. Eu não sei se ela pode ser a causa ou a consequência dessa precarização geral da vida, assim, que eu tentei exemplificar a partir do meu cotidiano, mas enfim.
Deixa eu partir daí, Rafael. Bom, tem esse sujeito chamado Gibson, que foi o inventor do termo cyberpunk. Ele dizia que a tecnologia mexia mais o mundo que a política. E a resposta boa, que eu não sei se o Morozov chegou a dar, mas é a resposta que eu dou para o assunto, eu acho que ela é bem moroziana, apesar de não saber se ele chegou a dar, é dizer o seguinte: a tecnologia, ela é a técnica, que é um conceito abstrato, é uma abstração intelectual, que é o que nós conseguiríamos fazer com o nosso estado atual de conhecimento sobre a sociedade. Isso quer dizer técnico. O estado da arte, da tecnologia, por assim dizer, que é uma abstração, vezes, ou seja, relacionado diretamente, concretizado pela ideologia. É a ideologia concreta da nossa sociedade que torna a técnica um produto. Logo, é a ideologia concreta da nossa sociedade que torna a técnica uma tecnologia. Exemplo, o motor de combustão. Bota gasolina aqui, bota fogo, explode, com isso gera movimento. O motor de combustão é a técnica, por assim dizer. O carro é a tecnologia. Ou seja, dentro do motor de combustão, a gente poderia pensar uma forma de transporte coletivo, mas o transporte é individual, porque o capitalismo faz com que todo mundo tenha que ter um produto comprado em casa, todo mundo se define pelo próprio consumo, logo não pode ter uma forma coletiva, tem que ter uma forma individual. É a ideologia capitalista que transforma a técnica motor de combustão em carro. E aí, se a gente subdividir isso para a tecnologia, para a ideologia neoliberal, é a ideologia neoliberal que torna as redes sociais, que poderiam ser um grande espaço, a tecnologia de informação, que poderia ser um grande espaço de encontro entre os seres humanos, para ser um espaço de individualismo e cada um ter o seu microblog, que é a definição atual de rede social. A rede social, como ela está, ela não é como ela nasceu. Ela nasceu como fóruns. O Orkut era um bando de fóruns. As pessoas se reuniam por espaços e conversavam. Ela se torna um microblog com o Facebook. E por que o Facebook ganha do Orkut? Porque o Facebook está mais adequado à tecnologia neoliberal, à ideologia neoliberal. Então, a distinção entre precarização minha e forma que a precarização minha sob o neoliberalismo e forma que a rede se organiza sob o neoliberalismo se esvai quando você percebe que a tecnologia é, por definição, uma concretização da ideologia vigente. E acho que é essa boa resposta que a gente pode dar para esse dilema. Quanto mais precarizados estamos, mais sentido tem a tecnologia ser dessa forma precária e atomizadora. Agora, vamos voltar ao ponto do Marcel, já que expliquei essa angústia de será que isso causa ou será que isso é causado? Os dois, na resposta final, os dois. Isso é tudo um fenômeno anterior da ideologia neoliberal, que nos atomiza, por isso constrói a internet de forma atomizada. E aí também, que nos tira a atenção e por isso constrói a internet de forma que tire a atenção. E chegar a uma parte, não, vou vestindo o chapéu de consultor de inovação de novo. Existem algumas coisas interessantes, alguns conceitos interessantes que a esquerda discute pouco, mas que é muito discutido no mercado. A galera de wellness do Vale do Silício, vale lembrar que o Vale do Silício e o Morozov fala bem sobre isso, tem uma ideologia do bem-estar, uma coisa budista ocidental, New Age, blá blá blá, fala do fear of missing out e o joy of missing out. Fear of missing out é a ideia de que a internet te deixa um medo eterno de você perder o assunto do momento. Eu tenho que estar no Twitter agora, porque senão eu vou perder o assunto do momento. E isso é uma forma do Twitter te manter lá preso o tempo todo. O joy of missing out é você conscientemente, a partir de um processo de autoconhecimento, dizer: alguém me explicar o que aconteceu no Twitter pode ser um prazer maior do que eu ficar preso no Twitter o tempo todo. Então, eles, dentro do wellness, dentro de como ser feliz dentro da internet, eles criaram essa dualidade. Agora, o relevante em mercado, que também é aplicado, é dois conceitos. O primeiro é uma queda do tempo de atenção das pessoas. É curioso porque a gente está no podcast, o podcast reampliou o tempo de atenção das pessoas, que hoje em dia você fala de uma hora e meia sobre temas. Mas porque você fala, a sua atenção está aqui, mas também está na louça, a sua atenção está aqui, mas também está na varrendo a coisa. Você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Por isso você ganha uma parte da sua atenção de volta para assistir coisas longas, não só coisas curtas. Mas há medições, inclusive, bem precisas sobre o quanto a cada década de internet a gente tem perdido tempo de atenção. Quanto a gente consegue se concentrar por menos tempo. E aí, inclusive, existem técnicas de produtividade laboral. Blank space, e blocked space, que eu quase falei bom, blank space é aquele momento que você desliga toda a internet e só fica pensando no que você tem que fazer. Tira 15 minutos do seu dia para desligar tudo, olhar para o teto e ficar pensando, porque isso aumenta a sua produtividade. E o blocked space é aquele momento que você desliga todas as outras coisas da internet, liga só aquilo que você está fazendo. Você fecha todas as abas, abre uma nova janela e só aquilo. Isso para aumentar da produtividade. Agora, outra coisa interessante que o Conselho de Inovação fala em relação a essa questão do tempo, da nossa relação com a atenção e por aí vai, é a ideia de economia da atenção. Toda empresa nova que surge, startup, etc., tem que trabalhar com a ideia de que ela tem que conquistar a sua atenção de alguma forma. E a conquista da atenção do público tem um preço, porque as pessoas não conseguem ter atenção um grande número de coisas simultaneamente. E elas têm um tempo reduzido na vida. E tudo mais é mais interessante do que o seu produto, a não ser que você trabalhe para o seu produto ser o mais interessante possível. Você, ao criar um aplicativo para sei lá o quê, ao criar uma petição para convencer as pessoas a lutar contra o marco temporal indígena, não sei o quê, você tem que competir contra todos os outros assuntos. Você está competindo contra o vestido azul e preto, amarelo e dourado. Você está competindo contra o nude do fulano de tal. Você está competindo contra a última notícia do BBB. Você está competindo contra o último caso de abuso que foi descoberto, sobre o último cara que foi racista e por aí vai. A ideia, portanto, é que existe uma disputa pela atenção das pessoas ao seu tema. E a questão que a esquerda não percebe, eu acho que é sempre importante falar de economia da atenção por conta disso, é o seguinte: não dá para a gente disputar todos os temas ao mesmo tempo. A gente pode disputar todas as pautas ao mesmo tempo, todas as políticas ao mesmo tempo. A gente pode defender o fim de todas as opressões ao mesmo tempo, as econômicas e as sociais. A gente pode defender isso tudo ao mesmo tempo. Verdade. O que a gente não pode fazer é disputar atenção para todas as notícias ao mesmo tempo. Então, toda vez que a gente trava uma batalha muito grande, tuita muito sobre um tema muito banal, o que a gente está fazendo é perder a capacidade de atenção do nosso público. Eu não estou nem falando do grande público. Eu estou falando dessa questão da gente estar atomizando a própria esquerda. Como a gente não consegue produzir conteúdo, definir o que é relevante dentro das pautas, não tô falando de forma nenhuma de apaga essa pauta aqui porque essa pauta não é relevante, não. Dentro das macropautas, a gente não consegue definir o que é relevante trabalhar só esse, porque a gente não tem um fórum público para definir isso, porque a internet não é um fórum público para definir isso. A gente está sempre jogando contra o próprio time. A gente está sempre criando um conjunto de desatenções que acaba nos mordendo, acaba nos picando, porque torna a gente incapaz de construir consenso, porque consenso gasta tempo. Porque consenso gasta atenção coletiva. A gente deveria trabalhar menos em queimar a atenção coletiva de todas as pessoas. E essa é a ação positiva que a gente pode ter em relação à arquitetura de rede para funcionar melhor.
A questão é esse grau de centralização também não existe, né? Assim, para chegar nesse, porque não é um fórum, né? A questão da arquitetura coloca a gente exatamente nesse sentido.
Mas
De um lado não é um fórum. Falo.
observa, Marcelo, os dois livros do Rodrigo, mas principalmente o último, o Nem Horizontal Nem Vertical, dão uma resposta para isso um pouco. Porque ele olha o movimento de globalização, as passeatas virais, Primavera Árabe, 2013 e tudo mais. E ele vira e diz: ah, tá a galera dizendo que é espontâneo. E ele diz: não existe nada de espontâneo, tem uma organização por trás. Existe um bando de gente se organizando para fazer as coisas acontecerem. A coisa parece espontânea porque o bom processo viral vai além da capacidade da organização. Porque ele aproveita da capacidade orgânica do público. Mas é possível. É que a gente delegou para a internet, mas é possível organizações
Sim.
virarem e dizerem: a gente se junta aqui em fórum, cada um tem 300 pessoas. Se a gente se juntar num fórum aqui, discutir qual é o tema assunto do dia, blá blá blá, da semana, qual é o tema que vai fazer, não sei o quê, a gente tocar uma pauta. É possível a gente, inclusive, pensar pauta propositiva. Aí a gente
Sim.
entra numa discussão que não é exatamente de viralidade, que é de internet. Que é de internet, que é de esquerda. Que é da fukuyomização da esquerda. A esquerda não consegue construir pautas propositivas. E não conseguia antes da internet. Não conseguia desde a década de 90, antes das redes sociais.
O que eu só ia falar como adendo, você complementou antes de eu falar, é que esse grau de centralização, ele não existe claramente. Né?
Mas é
Não
possível,
existe.
só isso que eu queria dizer.
É possível. O livro do Rodrigo, o segundo dele, está aqui no Kindle para eu ler. Né? Falta tempo. Né? O primeiro eu usei de base até para um artigo recente que eu escrevi. Né? Dessa questão toda do sistema de redes, do movimento de redes, existe a função vanguarda, tudo isso dá para identificar e verificar. O que eu venho defendendo, né, e refletindo sobre esse papel das plataformas é que elas sejam um local de passagem. Mais do que necessariamente um local de permanência, né? Agora, para isso é muito processo de aprendizagem coletiva, né? Para chegar nesse ponto, né? Que seria muito convergente com o que o Caio falou, eu acho. Quer dizer, você não ficar também tanto tempo, até porque tem a vida, né? O Rafael falou ali do dia dele. Se eu falar o meu dia inteiro, eu até fiquei com o Twitter aberto, mas às vezes que eu fui ali rolar a timeline foi muito pouco, porque não sobrou tempo, né? Não sobrou tempo. Então, assim, o tempo hoje é um elemento escasso e tem a ver com a economia da atenção, né? O que eu queria destacar também em relação ao ativismo, né? O Paulo Gerbaldo, né, lançou um livro em 2012, né, só foi editado no Brasil em 2021, né? Eu li, né? Esse eu li. E ele traça um paralelo interessante do Twitter e do Facebook, né, que o Twitter seria o QG do ativismo, na época da Primavera Árabe, do Occupy, dos indignados. E o Facebook seria aquela plataforma onde isso toma uma proporção mais comum, né? Ou seja, seriam papéis diferentes dessas plataformas. A minha questão, lendo aquilo, né, sabendo que ele escreveu em 2012, mas que só foi editado em português agora, será que a gente não parou um pouco nesse tempo também? Não. Será que a gente deixou de criar, só para questionar, será que a gente deixou de se preocupar em criar esses fóruns? E a pandemia veio também atropelando o presencial, né? A gente até tinha alguns fóruns presenciais, mas acho que a digitalização colocou um desafio maior para a esquerda, para o ativismo contemporâneo, né? No Brasil, principalmente, né? Acho que o contexto brasileiro mostra isso bem, né? E acho que a gente ainda não tem esses espaços tão bem delimitados. Ou se tem, eles estão muito restritos ainda, né? A cúpulas e determinados segmentos, né? Como é que você está vendo esse cenário, assim?
Eu vou fazer algo que é difícil, vou discordar dele. Eu vou concordar discordando, para não ser tão arrogante assim. Eu acho que o Paulo ele concordou, ele acertou num ponto. Que é o grau de enraizamento do Twitter versus o grau de enraizamento do Facebook. O Facebook é muito mais massivo que o Twitter. O Twitter interessa a um público ativismo específico porque como ele é muito mais viral, como a arquitetura de rede deles beneficia a viralidade, coisa que o Zuckerberg cerceou no pós-Primavera Árabe, ele não tem o potencial de explodir tanto. Se eu escrever um fio muito bom, eu consigo 5 mil curtidas no Twitter. Se eu escrever um textão muito bom, eu consigo 300 curtidas no Facebook. E os dois têm mais ou menos o mesmo número de seguidores hoje, né? Eu não uso praticamente Facebook, mas hoje em dia eu só uso Twitter. Então, ele acertou nesse ponto. Os influenciadores foram para o Twitter. As pessoas que têm uma capacidade de mobilização foram para o Twitter, o que levou o Twitter a ser um certo espaço de onde estão os grandes nomes. Por isso, a ideia de QG. Mas ele é menos massivo. Ele mobiliza mais pela sua viralidade, mas ele é menos massivo. Então, tem um porquê dele falar isso. O que ele errou é o seguinte: o que ele não considerou, ou o que ele considerou e eu não li ele para saber o ponto dele. O Twitter é mais viral, mas os 280 caracteres impactam na forma que a gente se relaciona com a informação, na forma que a gente relaciona com o pensamento e, consequentemente, na forma que a gente se relaciona com a ação. No Facebook, eu escreveria um texto para as pessoas ficarem reflexivas. No Twitter, eu escrevo um tweet para as pessoas compartilharem. Apenas. Retweetarem apenas. Porque os 280 caracteres não servem para um processo de investigação pessoal, de dúvida e por aí vai. Mesmo uma pergunta, um texto que termine com uma pergunta no Facebook, tem um impacto melhor, mesmo que não maior, do que um tweet que seja apenas uma pergunta. E eu acho que esse é um fator muito relevante para a gente ignorar em relação à arquitetura de rede. Essa forma que os dois têm em relação ao espaço deixa bem claro os limites da arquitetura de rede de cada um. Onde você pode falar muito, você não pode viralizar. Onde você pode viralizar muito, você não pode falar muito. Ah, mas tem o fio, não sei o que, não sei o que lá. Não tem. Não tem, porque a rede social, da forma que ela é desenhada, as pessoas não leem o fio acima de uma certa quantidade de coisas. Então, nem é confortável você fazer isso mobile, ler um fio de 50 coisas. Não à toa as pessoas sacaneiam, mesmo dentro da esquerda, sacaneiam o fato de existir um fio longo demais. Como se houvesse uma ideia, como se não houvesse ideia passível de ser longamente explicada. Além disso, você não consegue ter uma interação de longa duração, porque você escreve uma resposta a um tweet que seja longa, e antes de você acabar de escrever o seu contrafio, a pessoa foi lá e interferiu. Então, a informação vai sempre fragmentada. Essa questão da fragmentação da informação nessa plataforma impacta muito. E também acontece no tamanho dos vídeos. Os vídeos têm que ser menores do que no Facebook. Você pode ter um vídeo de uma hora e meia. E por aí vai. E eu acho que isso não é um impacto pequeno, porque... Porque um dos problemas para você criar um fórum, um espaço público, uma organização, etc., é que dentro do próprio fórum tem que haver uma depuração da produção de conhecimento sobre o tema. A produção de ação pode ser, de ação e tweet curto, tem que ser extremamente difundida em todo mundo tem direito de opinião. Mas as pessoas serem vistas e elevadas de acordo com quão corretas elas estão em relação a análises mais globais e amplas, tem que acontecer dentro da organização. Por isso que ele não é uma organização. É por isso que um partido político, com todos os seus defeitos, eu sou um desfiliado com raiva do partido que eu vivia, e não vou me filiar a nenhum partido tão cedo, talvez nunca, funciona melhor porque ele faz esse processo de esse cara aqui escreve, esse cara aqui formula, isso aqui ajuda, e não necessariamente é um bom sistema de definição de formulação política, mas é um sistema de definição de formulação política. A ausência completa de sistemas de formulação política que o Twitter cria, péssima. Não serve para nada. Então, no final das contas, você reúne um bando de pessoas a partir de um engajamento muito efêmero. A gente volta à questão do você funciona, você faz e convence as pessoas quando você convence as pessoas a ficarem com raiva imediata, ou com tesão imediato, ou com alegria imediata. E não com um processo de reflexão sobre o assunto e aprofundamento sobre o assunto, porque é isso que gera emoções de mais longo prazo. E emoções de mais longo prazo são necessárias para uma organização de mais longo prazo. Afetos muito, muito efêmeros, que é o que eu justifico, não compõem uma organização política.
E o que você acha dos grupos do Facebook? Você acha que eles conseguem ser um fórum adequado para discussão, por exemplo?
Eles já estão. Aquilo que eu falei, né? O Orkut começa com o fórum, né? Ou seja, a rede social começa no fórum. Ou seja, começa no coletivo e depois ela vira o microblog, que é o individual. O grupo de Facebook já é, ele tem dois defeitos. Primeiro que você não entra nele, você entra na sua timeline e depois vai para ele, você exige uma ação determinada para a pessoa ir. Depois que ele está sob uma arquitetura de organicidade, um algoritmo, você só é notificado que alguém escreveu num grupo determinado se você interage com essa pessoa e vai naquele grupo. Se você nunca vai naquele grupo, você é chamado sem isso, você é convidado sem nunca ter ido e tudo mais, ele não aparece notificado em você. Mas, principalmente, essa foi o Facebook foi o primeiro a perceber que a forma de você reduzir a atenção era você empilhar a informação. Eu pego a informação A, coloquei ali. Algumas horas depois, ela foi soterrada de outras informações. Porque veio a nova postagem. Qual é a questão do soterramento de informação num grupo? O que diz soterra a informação é alguém comentando. Ou seja, a gente voltou ao esquema de Be Happy, Be Horny, Be Busting with Rage. Voltou ao esquema de emoções muito espontâneas. Porque você só consegue manter algo lá em cima da informação, não é temporal, em relação ao último comentário. Não é por tema, como eram os fóruns do Orkut, que você dava um nome para o tópico, e as pessoas escreviam naquele tópico ali. Não é por urgência. A única pessoa que tem o direito ao controle é o administrador, que bota fixa uma informação. E todas as demais são por empilhamento. E esse empilhamento necessariamente vai ser essa viralidade das emoções fortes e efêmeras.
Sim. Bom, a gente tá avançando aqui já mais de uma horinha. Vou mandar um salve para todo mundo que escreveu aqui, que interagiu com a gente, né? O Carlos Contente, o Luciano Rodrigues de Souza Coutinho, Fábio Costa, o nosso querido Givanildo Manuel, o Eliandro Gonçalves, que muito provavelmente é gaúcho, porque ele começou a interação dele com Bá. E, bom, uma boa noite aí para todos vocês. Muito obrigado por estarem interagindo conosco. É uma satisfação enorme aí ter vocês aqui na nossa audiência. E, bom, o nosso editor, Gabriel Brito, né, que trabalha junto comigo, colocou aqui uma questão. Mas antes de eu colocar a questão dele, eu queria fazer um comentário, né, que o Caio já falou sobre isso e já expôs bastante e tal, mas que é uma coisa que me toca, porque, sei lá, eu tive acesso a alguns textos dos cypherpunks aí antigos, enfim, e sempre tive um pouco dessa crítica, né, ainda que não fosse tão bem elaborada. E essa questão da efemeridade, né, nas redes, enfim, ela tira do foco o que é estrutural, né, o que é comum, o que é sistêmico, e vai batendo nessas teclas efêmeras. É isso que você falou. Não se pensa no racismo estrutural. Vai se xingar o racista da última hora. Não se pensa no aquecimento global. Vai se engajar em torno de um influencer que plantou uma árvore, né? E aí, no meio disso, a gente tem esses bordões das esquerdas de furar a bolha, né? Furar a bolha, isso é o quê? É o novo, temos que voltar para o trabalho de base, mas aí volta, né? Furar a bolha para quê? Voltar no trabalho de base para quê? Né? Você, qual mensagem você quer? Você vai oferecer, né, nessa volta para o trabalho de base, nessa furada de bolha, né, nisso tudo. E aí, no meio disso, né, feito esse comentário, interjeição, pergunta, reflexão, enfim, vou colocar aqui a pergunta do Gabriel, que eu acho que se encaixa nisso, né? Ele colocou o seguinte aqui nos nossos comentários, né? Caio, uma vez você fez comentário sobre bolhas, e se não estou enganado, disse ser importante alimentar as nossas no sentido da construção de um projeto, né? O que você quer dizer com isso mais profundamente, né? E completando, né? Você usou o exemplo da própria extrema-direita, que conseguiu sair do seu nicho e da sua bolha e popularizar aí alguns discursos e ideias, enfim, mas com o mesmo discurso que ela tinha quando ela estava à margem, quando ela era, né, uma bolha barra gueto, né, digamos assim. Daí é você com ele.
Gabriel quem?
Gabriel
Gabriel quem?
Brito.
Gabriel Brito. Sim, a gente. Bom, manda um abraço para ele, manda um abraço para o Giva também, que foi meu parceiro de diversas lutas em grupo de Facebook. Olha, esse texto que eu já fiz referência aqui se chama Desdemonizando Bolhas. E eu acho que é importante dar uma lida, apesar dele ser uma crítica a essa ideia da esquerda, parte da esquerda hegemônica, de que a gente precisa sair da coisa. E ele comenta sair da bolha e falar com o centro e blá blá blá. E era sempre uma desculpa para você diminuir sua própria pauta, né? Nunca é para você tornar a sua pauta maior do que ela está. É sempre, não, tem que sair da bolha, então eu vou parar de falar sobre isso aqui. Nunca é para eu vou fazer o outro falar isso aqui também. Falar sobre isso aqui também. E eu sempre comentei, a extrema-direita não fez isso. A primeira coisa que Bolsonaro fez pra cacete foi falar com um policial.
foi fazer comício entre polícia. Ele correu para a própria base, para fortalecer a própria base, para criar redes e conexões dentro dessa base, juntou contatos dentro dessa base, e a partir dessa base ele disputou o mundo. Ele começou nos 8% da extrema-direita, ele fez trabalho nos 8% da extrema-direita. Foi assim que ele venceu. Eu fiz uma cara assim para a frase do Gabriel, porque não foi exatamente não mudando o discurso, foi não mudando a pauta. Mas o discurso, ele foi construindo muito habilmente formas de conexão entre esses discursos. No seminário do Rodrigo, ele apresentou o 16 teses sobre bolsonarismo. E ele comenta, por exemplo, o caso da mamata. A frase mamata. Que a mamata é um avanço brilhante de discurso, porque, segundo ele, ela concretiza a corrupção, concretiza dentro da corrupção, que é aquilo que todo mundo tem raiva, a esquerda, a direita, todo mundo odeia a corrupção. Dentro da corrupção, o funcionalismo público, que apenas a direita odeia. E dentro dessa mesma palavra mamata, ela ainda inclui a liberdade sexual. Acabar com a mamata também é acabar com a orgia, também é acabar com o poliamor, também é acabar com homossexualidade, qualquer coisa do tipo. Coisas impossíveis de serem acabadas, claro. Ele congrega numa palavra só os três, foi uma mudança de discurso, não foi uma mudança de pauta. A extrema-direita conseguiu transformar a pauta dela no centro da política. Essa foi a vitória dela. Então, essa distinção eu acho importante. Mas sim, gente, não foi fazendo trabalho no centro que a extrema-direita venceu. Não foi, não foi. Ela primeiro olhou e disse: eu vou fazer um bom trabalho no meu grupo, no meu próprio pessoal. E o meu pessoal será multiplicador da minha política. E os meus policiais irão falar com os seus amigos. E a partir desse momento, como eles moram relativamente perto entre si, aquilo que era bolha de policial virou uma bolha geográfica. E é como as pessoas vivem próximas de si. Se você tem muito policial numa região, a região próxima tem menos, mas tem muitas outras pessoas que entram em contato de um lado para o outro e jogam bola juntos, não sei o quê, aquilo cresceu. E foi para outro espaço, e outro espaço, e outro espaço, e outro espaço. Tiveram trabalhos de redes diferentes, não foi só esse. Tiveram trabalhos de redes, inclusive, muito bem feitos, do tipo criar o grupo Maconheiros com Bolsonaro, Maconheiros de Bem com Bolsonaro. Que é chegar no campo do inimigo, Bolsonaro é uma pessoa extremamente proibicionista em relação às drogas, chegar no campo do inimigo e fazer gol. E fazer trabalho lá. Também teve. Foi muito bem pensado, um growth hacking, blá 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 blá. Mas ele, em momento algum, abandonou a própria pauta. Ele mudou apenas o próprio discurso. Ah, o problema não é uma maconha, não sei o quê, blá, 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 blá. O problema é que você está sem dinheiro para comprar maconha. O problema é que o PT roubou o dinheiro que você agora poderia estar usando para comprar maconha. Ele fez um trabalho para um discurso para antagônicos. O que ele não fez foi essa coisa meio leviana, dizer não, não vou tocar mais o trabalho com a esquerda e por aí vai. Isso é burrice. Você começa o jogo. Você começa o jogo nas suas tropas. Você começa o jogo organizando bem o seu time. Você começa o jogo construindo canais de comunicação dentro das suas bolhas e entre você e as suas bolhas, para que elas, um, ressonem naquilo que você está dizendo e, dois, ressonem entre si. Elas têm uma conexão entre si muito mais forte. E eu nunca eu não vou abrir mão desse ponto. Assim, a direita fez assim e a esquerda deveria ter feito assim. E toda vez que a gente fala sobre isso, alguém surta dizendo que você está utilizando a mesma técnica, a direita é mais fácil, por aí vai. Não é. A direita é mais dinheiro. Algumas ideias de direita são mais simples. Mas a verdade é que a gente pode explicar nossas ideias de forma muito mais simples. Quando a gente consegue, a gente ganha. Quando a gente vira e diz, nós somos 99 contra os 1%. A gente vai acabar com a fome no país. Paz, terra e liberdade. Todas essas pautas são muito simplificadas, mas são as pautas da esquerda de origem ao fim, do início ao fim. Não precisa falar difícil, mas não precisa abandonar a pauta. Para você chegar ao centro, você tem que tornar a sua forma de falar, o seu objetivo, tem que ser falado como senso comum. Como uma coisa simples e óbvia, que não deve ser contestada. Por que alguém contestaria a liberdade de fulano de se maconhar? Por que que alguém contestaria o racismo? Não, se a gente ficar nessa de construir uma forma mais difícil, Existe uma diferença muito grande entre fazer trabalho para a própria bolha e enguetar a própria bolha, transformar a própria bolha num pequeno espaço preso, numa ilha. Transformar a esquerda num arquipélago, não precisa. Mas fazer o trabalho dentro da própria esquerda é essencial.
Fala, Rafael. Eu
Não,
estou satisfeito. Eu achei interessante. Só assim, o Contente falou, volta Marcelo para o Facebook. A esperança seria o Caio falar que os grupos lá estavam bombando de debates, com baitas articulações, mas eu não prefiro, não. Só por enquanto,
sim.
prefiro ficar. Se bobear, vou cortar outras coisas ainda,
É,
né?
e agora o Carlos Contente colocou aqui uma questão que acho que até dá uma fugida um pouco do debate, que ele colocou o seguinte, né? A extrema-direita, me parece, não costuma perder dias e meses em debates fratricidas. Mas aí tem uma questão
Mentira.
que. É, eu também não vejo isso. É, eu também acho que é uma visão errada dele. Mas supondo que isso fosse verdade, também tem uma questão que a extrema-direita por si. Para ela aparecer na sociedade, ela precisa ter uma figura centralizadora que dita, né, o que acontece, diferente da esquerda, onde
Mas a
debates
esquerda,
vão.
parte do processo que eu estou explicando, Rafael, é que a esquerda foi mais centralizadora que a direita. Olha que coisa curiosa. Quando o Bolsonaro cria um grupo, maconheiros de bem para o Bolsonaro, bikers pelo Bolsonaro, não sei o que para o Bolsonaro, ele está relegando para esse grupo conversar entre si uma parte da sua tarefa política. Sabe o que a esquerda faz? Aposta em ter muito like no seu perfil de Facebook. Aposta em ter muita curtida em seu perfil de Twitter. A esquerda, portanto, nesses casos, ela foi mais centralizadora que a direita. A extrema-direita apostou numa mobilização de massas pela internet e ganhou porque apostou numa mobilização de massas pela internet e tinha dinheiro para fazer acontecer. Dinheiro e técnico para fazer acontecer. A gente, por outro lado, não apostou numa mobilização de massas na internet. A gente não apostou nisso. A gente apostou em construção de canais de massa pela internet. E é burro fazer isso. É burro. O que a gente deveria estar fazendo é justamente virar para as pessoas. O que a esquerda tem de vantagem é uma penetração dentro de classes sociais que lutam, em uma organização ligada a sindicatos e movimentos sociais e blá blá blá, e transformar isso naquilo que a esquerda, naquilo que a direita fez, grupos que multiplicam o trabalho. Num grupo biker para o Bolsonaro tem briga o tempo todo. Tem briga o tempo todo. E tem briga em relação à pauta, tem briga em relação à pauta igual a gente, tem briga em relação ao nome igual a gente. A diferença principal é que o Bolsonaro virou e disse: então, eles confiam em mim. Quando eu disser um discurso, o discurso está feito, as pessoas vão mexer o discurso, mexer no que elas acreditar para botar no meu discurso. Talvez aí o autoritarismo, o paternalismo, a grande imagem de autoridade que a direita, que a extrema-direita tem funcione, mas principalmente. Ela apostou numa mobilização de massa na internet, enquanto a esquerda brasileira apostou na criação de grandes canais. E o problema dos grandes canais é um só. Você apostou no Zuckerberg. Você apostou que 1 milhão de likes que você tinha há 2 anos atrás valia a mesma coisa, sendo que o Zuckerberg, o que vale é que seu like vale cada vez menos. Para ele, o interessante é que o fato de você ter 1 milhão de likes amanhã seja menos importante do que ter hoje. Então você tem que estar sempre correndo atrás. Ele vai sempre cortando a viralidade das coisas, porque é o que a economia da rede social faz com que seja. A esquerda foi burra nesse ponto, e eu não vou parar de dizer que a esquerda foi burra nesse ponto, porque eu perdi tudo em relação à posição de esquerda. Todo o meu desejo de estar numa organização foi embora, tudo mais, batendo nesse ponto, e depois via a extrema-direita fazendo esse ponto acontecer e vencendo.
É, e outra coisa também que me chama atenção essa questão da relação da organização com a comunicação, né? Me parece que a extrema-direita conseguiu fractalizar, né, para ficar nos termos que a Letícia Cesarino usa, né, fractalizar o Bolsonaro, né, esse elemento que era o corpo digital do rei, nas palavras dela, ou seja, ele toma a facada e os apoiadores convergem para ele, né? Os apoiadores viram Bolsonaro, vários Bolsonaros, né? O ruralista vira o dele, o policial dele, o evangélico vira o Bolsonaro dele, o dyke, o maconheiro e tudo mais. Essa fractualização, né, que remete a uma descentralização das ações, né? Ou seja, aparentemente você tem uma figura central, né? Mas essa figura central, ela se espraia, né? Me parece que a concepção de organização, e a gente começou a live falando da organização dos sem organização, do livro do Rodrigo Nunes, da perspectiva da viralidade, dos sistemas de rede, dos movimentos de rede, da função vanguarda, né? Ou seja, cada um pode assumir uma liderança em determinado ponto. Fica parecendo, quando eu olho a campanha do Bolsonaro e leio o livro do Rodrigo, que eu falo, pô, os caras leram o livro e aplicaram, né? E a esquerda me parece com uma visão de organização ainda no sentido taylorista, né? Eu planejo, o outro executa, né? De um lado tem a cúpula, do outro o executor. E parece que isso está no início do século XX, né?
Se não, eu não acho que seja atraso, sabia, Marcelo?
Não é atraso, mas é uma concepção.
Se fosse atraso, o conceito da esquerda na década de 60 era... Marighella escreve um jornal, a base dele entrega o jornal. A gente não se atrasou, a gente terceirizou o trabalho militante. Se a gente estivesse fazendo isso que Marighella fazia na Fazenda, ele escrevia o jornal e o militante entregava o jornal, na rua, no seu espaço de trabalho, não sei o que, a gente estaria bem nas redes sociais. Seria melhor.
Sim,
o que, que a gente fez melhor, dizer? Mas... existe uma página, perfil de Facebook, não sei o que, e eu preciso contratar, não sei o que. O que a esquerda fez foi: a internet pode ser a minha pequena televisão. E não foi.
Isso que eu ia colocar.
Mas tem uma problemática organizacional que não se reduz à comunicação. Isso que eu estou querendo colocar.
Porque a comunicação,
só para concluir, a comunicação, ela parece que se tornou a organização.
Exatamente.
Então você não tem a discussão organizacional. Estou, né, puxando a sardinha para o meu lado porque eu atuo no departamento de administração. Então, assim,
Mas eu concordo em gênero e número de grau. Você terceirizou tudo para a comunicação, você abandonou a organização e por aí vai. E eu vivi esse processo acontecendo na prática. E parte desse processo acontece porque a esquerda tem a grande direção da esquerda tem uma dificuldade de encarar a crítica que a extrema-direita nunca vai ter. Porque a forma que a extrema-direita tem é bate no crítico e todo mundo concorda. Então o autoritarismo funciona. A forma que a esquerda encara a crítica é: se alguém está me criticando, eu vou parar de conversar com aquela pessoa. A forma de esquerda de resolver a crítica é que a gente ainda não achou. Que não vai ser só no diálogo. Tem também que ter um processo além, que havendo uma crítica à grande liderança, do que fez, não sei o que, não sei o que lá, eu mantenho uma coesão do espaço, eu mantenho a existência de organização e eu não me encastele na comunicação.
Sim.
Foi essa a grande questão maluca que teve. A gente abandonou a organização, entre outras coisas, porque a internet permitiu que a base do partido tal criticasse a figura pública do partido tal. Enquanto a base do Bolsonaro critica o Bolsonaro o tempo todo. Ele vira, diz por que está fazendo e aí eles param de criticar. Dá para fazer igual ele faz? Não, porque aí o discurso de autoridade, o pai, paternalização, autoritarismo, hate, Deleuze, o que você quiser. Mas alguma forma de convergência que não seja abandonar a ideia de organização a partir do momento que a internet permite que os meus críticos dentro da esquerda me critiquem na minha página, tem que acontecer. E não aconteceu. Isso aí eu não tenho resposta, mas eu sei que foi um erro.
Sim, não, excelente. Nossa, cara, é assim, muita coisa aqui que eu gostaria até de comentar e de perguntar, enfim, mas uma hora o nosso programa tem que acabar, né? Então,
Chama de novo quando quiser.
exatamente, eu quero deixar aqui a plataforma aberta para a gente continuar aí esse tipo de debate sobre internet, sobre as plataformas, como que isso vai influenciar nas organizações sociais, debate público,
Sobrou
enfim,
até
né?
para a esquerda hoje, né?
Não, mas tem que sobrar, cara, tem que sobrar. Olha,
Agora eu tenho que agradecer que eu não disse o nome do partido que eu era, né, cara?
o meu, não, mas eu sei qual é e você tem toda a razão, cara. Agora sim, uma coisa que é importante é que, cara, a esquerda, depois de tantos anos no poder, e aí estou falando do petismo no poder, ela perdeu a sua agressividade, do discurso, do debate. Ela ficou fraca, né? E num país fudido que nem o nosso, que metade da população não tem saneamento básico, não, a polícia mata, antes da pandemia, né? Tava matando 60 mil por ano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se você fica com uma postura muito leve, muito amena, muito esperançosa de dias melhores, assim, mas aquela esperança do esperar, né? Cara, eu acho que no quesito discursivo, assim, você vai jogar as pessoas no colo da extrema-direita raivosa, sabe? Não que eu ache que a gente deva ser raivoso, enfim, mas eu acho que tem que ter uma firmeza no discurso.
É, a gente pode ter raiva também. A gente pode ter raiva de coisas ruins, coisas ruins acontecem. Toda a esquerda tem uma crítica a essas coisas ruins. Tem que ter raiva também.
Sim.
Só pode
Não,
ser o Temer. Só
essa
pode
aí
ter raiva do Temer.
é basicamente a minha consideração final aí. E, pô, gostaria de pedir para vocês fazerem as considerações finais de vocês. E antes disso, quero convidar todo mundo aí que está nos acompanhando. Amanhã, às 10 da manhã, a gente vai estar aqui com o jornalista Pepe Escobar para trocar uma ideia, fazer uma entrevista aqui sobre o que acontece no Afeganistão. Então, 10 da manhã, quem tiver pelas plataformas aí, chega aqui com a gente. E agora o Caio acho que caiu, mas ó, ele voltou. Caio voltou.
Deu uma pequena queda aqui, mas tá bom.
Faz parte. O Caio voltou, então agora vou pedir para o Marcelo e para o Caio darem as considerações finais deles aqui
Bom,
em
eu
relação ao nosso
vou
debate.
fazer as honras da casa, né? Agradecer ao Caio pela disponibilidade, né? Por estar aí conosco, pai de gêmeos, né? Abrindo, pô,
Rapaz,
uma hora e meia do tempo dele,
uma hora e meia de um pai de gêmeos não é qualquer coisa, cara.
não é qualquer coisa. E o debate foi muito bom, né? Vários pontos, tomara que o pessoal do podcast curta, né? E em breve a gente volta com mais novidade aí, né? Rafael e eu, a gente vai trazendo mais convidados e muito legal, né? Bacana, estou feliz.
Eu queria agradecer a disponibilidade de vocês, dizer que me fez muito bem, pessoalmente. Eu estou num momento desorganizado, eu gosto de conversar com pessoas em espaços diferentes. Se você é público e quiser conversar comigo, quer que eu faça uma participação assim no seu podcast ou coisa do tipo, eu estou super disponível, me deixa realmente feliz poder expor e trocar essas ideias. Em especial nesse espaço, foi muito gostoso. Marcelo, você é um querido, sempre foi. Rafael, foi um prazer conversar contigo. Acho que a troca foi muito boa. Me chamem e convidem novamente. Para o público em si, eu gostaria de dizer o seguinte: na internet, todo mundo quer que você faça alguma coisa. Todo mundo está querendo que você tenha uma ação determinada. E aí vale uma frase do poker: se você senta numa mesa de poker, você fica 15 minutos e você não sabe quem é o otário da mesa.
sai da mesa porque você é o otário da mesa. Então, se você chega na internet e você não sabe o que você está fazendo nela, e você fica zanzando para um lado para o outro, achando que está fazendo política de esquerda, saia desse espaço porque você não, você está sendo otário de alguém. Você não está sendo útil quanto você imagina que está. A gente tem que ter um pouquinho, e aí é público, é um pouco mais cultural, é claro que as organizações deveriam ser a primeira a difundir essa ideia, a gente tem que ter um pouquinho mais de estratégia, pensar um pouquinho mais aonde isso vai nos levar, e não chegar à conclusão de que toda vez que eu faço alguma coisa, eu estou fazendo. Recentemente, um amigo meu de Twitter, que é um cara que eu gosto bastante, apesar de ser bem esquisito, descreveu em inglês, ele é inglês, actionism, a ideia de acionismo, a busca pela ação, ou o que o Zizek chama de falsa ação, de você agir achando que você está efetivamente mudando alguma coisa, e na verdade a única coisa que você está mudando é afastando o seu desejo de agir de verdade. A gente tem que pensar um pouco mais para agir de verdade, e eu gostaria de fazer esse convite a todo mundo, inclusive essa súplica a todo mundo a pensar um pouco mais. Se esse processo todo está sendo benéfico para a gente, como é que a gente sai dele? É isso.
Valeu, valeu, Caio. Muito obrigado. Valeu,
prazerzaço, cara.
Um prazerzaço. Ótimo, ótimo debate. Mais para frente aí a gente marca outros aí. Pô, gostei mesmo, cara. É um tema que me toca muito esse. E, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado aí a todos que estão com a gente. E amanhã, sexta-feira, às 10 da manhã, né, dia 27 de agosto, vamos estar de volta aqui, excepcionalmente num horário maluco, porque o nosso entrevistado está lá na Ásia Menor, para falar um pouco aqui sobre o Afeganistão. Novamente, muito obrigado, Caio, Marcelo, a todos e todas, e até amanhã.
Valeu, um abraço.
Beleza.